Bem-vindos ao Pre-Bet Show, parte da Betano. Isto é o episódio 96 com o meu grande amigo Pedro Azevedo. Como é que estás, Pedro?
Olha, o Alex, eu ia dizer que estava imprevisível, mas não está, porque nós planeámos aqui um guião. Já sabem, nunca sabemos aquilo que cada um pensa, mas sim, temos aqui um guião muito bom para uma semana de futebol que vai acontecer, mas para um fim de semana que, assim, foi super imprevisível.
É verdade, Pedro, porque sim, o Liverpool não venceu, o Arsenal não venceu, o Man City não venceu, ainda bem, porque o Ruben Amorim venceu,
exatamente.
Real Madrid, Barcelona, PSV e tivemos aqui em
Bayern.
Portugal,
Bayern.
E em Portugal, o Benfica não venceu também.
Isto é uma prova, malta, daquilo que muitas vezes é um chavão do futebol, mas não deixa de ser verdade. As jornadas nos campeonatos internos pós-Liga dos Campeões são difíceis para os clubes.
Completamente.
São difíceis.
E quando aqui o nível de exigência dos clubes à volta...
aumenta.
Está a aumentar.
Exatamente.
Antigamente não havia um Leverkusen a fazer o que está a fazer.
Tal e qual.
E outras equipas como a Atalanta na Liga Italiana, que nós falámos...
desde o início,
o
que não
episódio dizer. Passado, na semana passada.
É verdade.
E olha o que é que aconteceu. 10 vitórias consecutivas na Liga.
Alex, o que aconteceu também foi que, para além das participações da nossa malta, que houve o primeiro show num X2 já habitual...
Sim.
E que aí temos que dizer, pá, ninguém acertou todos, tal como nós também não, apesar de que, props ao Alex, porque acertou na vitória do Man United no derby de Manchester, props ao Alex, ele merece, eu fui empate, errei, e dizermos que a malta, para além de participar nisso, como habitualmente, também participou em outros temas que nós falámos.
Sim, sim.
Nós fizemos aqui a apresentação da notícia de Portugal ser um dos países, a par de Marrocos e Espanha,
é verdade,
e inicialmente também de Uruguai, Paraguai e Argentina, a receber o Mundial 2030, e o que acontece é que o Filipe Duarte abordou um dos temas que eu e o Alex estamos aqui, mas será que a final será no novo Bernabéu ou no novo Camp Nou? Para o Filipe Duarte, ele prefere que a final seja no novo Bernabéu.
Eu também acho que vai ser no Bernabéu, ok? Obrigado.
Ele até explicou questões políticas em Espanha para o dizer, Madrid é a capital e portanto tem essa influência.
E também houve um documentário que mostrou muito apoio aos Viola, que vai jogar com o Guimarães.
Exatamente. O Afonso, um dos nossos espectadores do Private Show, também abordou o bom momento da Fiorentina, que é factual, apesar desta derrota neste clássico daquela região italiana contra o Bolonha, mas que não invalida em nada. De facto, a boa época que a Fiorentina está a fazer e quão difícil será para o Vitória Sport Clube receber esta Fiorentina. Vai ser um jogo muito interessante para ver esta semana.
É verdade, Pedro. É verdade. Por isso, fiquem atentos e também metam nos comentários as vossas previsões e comentem aspectos que gostam
isso
e não
mesmo
gostam do podcast nos comentários do YouTube,
dos
ok?
Dos vários temas que abordamos aqui.
Exatamente.
Isso mesmo. Estejam à vontade, porque nós falamos aqui e respondemos a vocês.
Mas
não há problema
uma coisa
nenhum
que eu não gostei, Pedro, neste jogo do Benfica foi ver Leandro Barreira sair. Concordas comigo?
Concordo contigo, porque Leandro Barreiro, na minha opinião, até à sua saída, estava a ser um dos jogadores mais importantes para o Benfica.
Exatamente.
Eu acho que Leandro Barreiro estava a ser a cola da equipa.
Exatamente.
Entre a linha defensiva e a linha média e o ataque, Leandro Barreiro estava a conseguir juntar as linhas do Benfica, quer quando ia para a frente, quer quando vinha para trás. Porque Barreiro tem essa capacidade, e nós aqui elogiámos a contratação. Foi uma contratação de um jogador de Bundesliga, a custo zero. Um jogador que tem mais de 100 jogos na Bundesliga e que está rotinado, está habituado a este ritmo.
E o perfil não é de um jogador individual, mas sim que sempre é pensar no
coletivo.
Coletivo.
Isso mesmo. E, portanto, Barreiro, mais uma vez, demonstrou esse pensamento no coletivo, demonstrou as suas valências, as suas qualidades, e conseguiu, quer em pressão alta, e, portanto, fazendo o Benfica subir na primeira parte.
Sim, sim.
Quer naquele período inicial da segunda parte, em que o AVS entrou muito bem, e Barreiro conseguiu controlar muito bem aquele espaço entre a área e o meio-campo. Parece-me que, depois da sua saída... e eu consigo perceber o que o Lages queria fazer. Aliás, nós falámos aqui
ao nosso,
dar aquela frescura e tentar que o Benfica fosse um bocadinho para cima, não é?
Mas eu gostava de ter visto Florentino Luís a jogar com o Leandro Barreiro para
naquele
este
momento.
Jogo. E eu tenho noção que é mais fácil eu falar depois do jogo acabar,
claro,
ok?
Já sabemos o resultado.
E portanto... a verdade é que, por favor, não vão para cima de Bruno Lage, ok? Foram os primeiros pontos perdidos na Liga.
Exatamente.
E já há pessoas que aproveitam esta oportunidade isso para ir para cima
já
dele.
Já sabemos como é que funciona, não é?
É verdade, é verdade. As críticas não perdoam. Mas uma coisa tem de ser dita, é Álvaro Carreras não jogou, estava suspenso, mas Bessi esteve
jogou
muito
bem. Provou que, mais uma vez, que não só é uma alternativa válida para a posição em que Lage o tem colocado, como médio barra extremo esquerdo, como também, se quando Carreras não estiver disponível, e Carreras tem sido um dos melhores jogadores do Benfica esta época,
sabemos todos
isso, Nicolas Besta também sabe cumprir ali e jogou bem. Foi um dos, a parte de Barreira, para mim, foi um dos melhores jogadores do Benfica.
E uma boa resposta aos assobios que Anatoly Trubin fez foi com
grande
uma exibição que foi muito importante. Algumas defesas ali que, se não tivessem acontecido, o jogo podia ter ido para uma derrota, para não ir para o pior para os adeptos do Benfica.
Trubin agarrou a equipa e mostrou mais uma vez, o ano passado dissemos aqui algumas vezes, em jogos mais complicados para o Benfica, em que o jogo não está a correr tão bem, Trubin consegue agarrar a equipa.
É verdade.
Isto é importante, é o que se pede a um guarda-redes de uma equipa grande.
É verdade, e também tenho de dizer isto, Artur Cabral não agarrou a oportunidade neste jogo, mas Abduni sim, ok?
Abduni sim.
Abduni está a fazer a diferença sempre que entra e eu estou a gostar muito desta época que está a fazer no Benfica.
É verdade. Abduni tem aquela capacidade muito interessante de pé esquerdo, pé direito. Ele é muito imprevisível e tem essa qualidade técnica.
E é muito confortável a jogar à esquerda, no meio e à direita.
É, qualquer posição do ataque ele consegue fazer com qualidade. É
isto
verdade.
É um grande craque que o Benfica tem.
Eu ia-te perguntar, e agora lembrei-me, antes de fazer a pergunta, portanto, automaticamente lembrei-me da pergunta e automaticamente lembrei-me, não posso perguntar isto porque isto não faz sentido. Porque vem aí o Nacional da Madeira-Benfica. O jogo em atraso, que toda a gente anda a falar há semanas e semanas, vem aí esta quinta-feira.
É verdade.
E o que é que acontece? Há aqui uma nuance, e digo este aviso para nós e para todos aí em casa. O Benfica tem que entrar com o mesmo 11 neste jogo com que entrou quando começou este jogo, porque este jogo já começou, este jogo já leva 7 minutos.
Ah, pois foi, sim.
E, portanto, Bruno Lage rodou neste jogo do AVS.
Exato.
Porque, de facto, neste jogo de quinta-feira tem que entrar com o mesmo 11. Isto é um detalhe importante.
O Otamendi e António Silva, que muitas pessoas criticaram, mas António Silva não foi a culpa do empate.
Não foi. E como vai jogar agora, fez sentido.
Gostei.
Porque, de facto, estava nesse 11 titular. E, portanto, Bruno Lage também aqui teve que pensar... Não só num jogo, mas nos dois.
E aqui também, algo que tem de ser dito, é Frederik Horsens renovou com o Benfica. Isto é muito importante. Olha, e demonstra a estabilidade que o clube tem com jogadores importantes como Horsens a renovar.
Quando falavas, Alex, em jogadores importantes como Barreiro com boa exibição, como Carreiras que não esteve e tem sido os mais importantes, mas Besta também um jogador importante para a rotação do plantel porque demonstrou qualidades. Frederik Horsens, desde que chegou ao Benfica,
é um exemplo
de profissionalismo, de coletivo, é um dos tais jogadores que joga para o coletivo.
Exato.
Que se coloca abaixo da equipa.
Já jogou em todo o lado?
Já jogou em todo o lado.
Extremo, médio, lateral.
E cumpriu sempre com muita qualidade. E portanto, Frederik Horsens é uma renovação a ter em conta. É importante para termos uma noção. Frederik Horsens em três épocas do Benfica: primeira época, 42 jogos, segunda, 55. Esta época já leva 20 e vai chegar aos 45, 50 jogos tranquilamente. É uma renovação a ter em conta.
Vital, vital. E vital tem sido João Simões quando o Sporting tem muitas lesões. Até rimou.
Até rimar.
Até rimou,
e não sabias,
não é?
E não sabias que quis rimar.
João Simões falhou apenas 4 passos em 102 que fez em 2 titularidades pelo Sporting, ok? Está a ser muito seguro e uma garantia para uma equipa que necessita desta estabilidade no meio-campo ao lado de Morten Hoolman.
Alex,
grande trabalho, João Simões.
É um destaque justíssimo ao João Simões e eu gosto sempre de ver, nas alturas em que está difícil para o coletivo das equipas grandes, quando há 1 ou 2 jovens que aparecem e fazem a diferença.
É verdade.
Parece que chegam com outra leveza, não é?
É.
Não têm tanto peso os resultados e vêm para, com o amor ao clube para demonstrar aquilo que podem dar, sem medos, sem receios. E é isso que eu gosto em João Simões neste caso.
Será que veremos isso com o Diego Calai, Pedro?
Eu acho que pode acontecer. É um tema interessante. Nós sabemos que a posição de guarda-redes é uma posição muito específica e se João Simões aparece pelas lesões, primeiro pela confiança que João Pereira tem nele, porque já o conhecia.
Teve altos e baixos no Feirense. Fez grandes defesas, mas também já vimos ele errar. Mas eu acredito no talento dele.
Tem potencial. Exatamente. É um dos guarda-redes jovens com mais potencial. Aqui
André
o
Alex Gomes
já nos disse, o Alex já nos disse isso o ano passado. E tens razão, Alex, na minha opinião. O momento é diferente, porque nem Kovacevic nem Israel estão lesionados. E, portanto, eu estou a comparar com aquilo que João Simões deu. E a minha opinião é, neste momento para o Sporting, compreendendo a irritação de alguns sportingistas com o erro, por exemplo, que Israel teve, eu acho que deve-se manter a estabilidade na baliza e, para mim, manter-se Frank Israel na baliza do Sporting.
Okay.
É a minha opinião. É um jogador que conhece a equipa bem, os colegas conhecem-no a ele, as suas valências, os seus pontos menos positivos. E, portanto, era importante para mim, tendo em conta que é a posição de guarda-redes muito específica, manter Israel.
A confiança, sim.
Exatamente.
Importante para ti, eu entendo. Mas importante para mim era Conrad Harder ter mais minutos. É
também
importante
acho...
para mim.
E é importante para ti. É importante para ti. E eu
adoro,
acho,
adoro o miúdo.
E eu acho que pode ser importante para a equipa do Sporting, porque ele tem poder de fogo.
Pois tem.
Ele entra sempre com uma vontade doida.
Exato.
E de facto, ele conhece...
Faz a diferença.
Ele faz a diferença.
Sem bola e com bola.
Parece-me que ele assimilou rapidamente as qualidades dos seus colegas à sua
exatamente,
volta.
Exatamente,
exatamente.
E tenta jogar para o que queres, mesmo tendo em conta que os dois jogam na mesma posição, essencialmente.
Mas percebe o seu papel e percebe o papel do jogador mais importante da equipa.
Isto tem de ser exaltado, a experiência com a juventude que o Sporting tem, em campo, na última jornada, era uma média de idades de 23 anos.
Sim.
Giovanni Kenda, João Simões, ambos com 17 anos, muita qualidade neste plantel do Sporting, e Debast,
a sair a jogar mais
defesa,
uma vez, é verdade.
Muito bem.
Daí
muito
ser
bem.
Importante depois teres os Hillmans, os Gyökeres, os próprios Mateus Reis, jogadores com mais experiência, o Mateus Reis com mais anos de casa, para integrar essa juventude.
E surpreendeu-me o Eduardo Quaresma jogar este jogo, ok? O crescimento que está a ter, e tem de ser louvado isto. Francisco Trincão e Eduardo Quaresma tiveram um crescimento enorme no Sporting neste último ano, ok?
E E deixa-me dizer o seguinte:
de problemas a soluções.
Atenção ao jogo Francisco Trincão.
Exatamente.
Francisco Trincão ganha este jogo para o Sporting.
Exato.
Quando toda a gente estava à espera que Trincão desaparecesse, Trincão aparece e assume a responsabilidade de ser um dos jogadores mais importantes da equipa.
E outra coisa que eu gostei, é preciso elogiar João Pereira nisto, é que Giovanni Kenda, quando João Pereira percebeu que ele iria acrescentar mais do lado direito, fê-lo.
Ele.
Fez a substituição que tinha de ser feita e puxou Giovanni Kenda para o lado direito.
E se na altura em Bruges dissemos que até não tinha mexido assim tão bem, desta vez
exatamente.
Teve essa mão durante o jogo, sem
exatamente.
Dúvida. Olha, Alex, nós vamos ter aqui uma dinâmica e eu proponho que comecemos pela Liga Portuguesa, porque era disto que estávamos a falar agora.
Ai, ai, ai.
E a dinâmica de hoje,
difícil.
E pedimos a vocês aí em casa que o façam também, como eu costumo dizer, nem que seja com o vosso espelho. Ou então, quando eu pergunto ao Alex, pararem o vídeo e responderem vocês, é, dinâmica é esta, Alex. Vamos dizer aqui, Liga Portuguesa, Italiana, Inglesa, Alemã e terminando com a Espanhola, quem é o atual líder e quem para nós será campeão. E portanto, para vocês também, quem será campeão aí em casa.
Isto é o momento para sermos audazes, Pedro.
Isto é o momento para sermos audazes. Se é para ser audaz hoje, é agora, Alex. Aqui e agora, na nossa casa do primeiro show.
Exato, em dezembro, ok?
Está quase a terminar o ano e nós temos que ser um bocadinho audazes para aquilo que vai acontecer em maio.
É verdade, Pedro.
Olha, Alex, então vamos lá aqui. Dinâmica 1, quem é o líder atual dos campeonatos e quem para nós será campeão? Alex, atualmente a Liga Portuguesa, Sporting é o líder, para ti quem será campeão no final da época?
Eu penso que será o Benfica campeão esta época.
O Sporting é o líder e eu também acho que será o Benfica campeão.
Ai, ai, ai,
na Pedro. Liga Inglesa, Alex, o atual líder é o Liverpool, quem será campeão?
Liverpool. Mantens Chelsea Liverpool. Perto.
Eu mantenho Liverpool também. Na Liga Italiana, o atual líder é a Atalanta, Alex, e quem é que vai ser campeão em Itália para ti?
Ah, eu gostava de dizer Atalanta, 10 vitórias consecutivas, mas eu vou dizer Inter de Milão.
Eu também vou ter que dizer Inter, porque acho que o Inter vai dar esse step-up na sua época.
Exatamente.
Na Liga Alemã, temos o líder Bayern Munique. Alex, quem vai ser campeão na Alemanha?
Bayer Leverkusen. Outra vez. Vou ser audaz nesta resposta.
Atenção, está a ser audaz.
Eu vou justificar, eu vou
já
justificar. Justificas.
Eu vou manter Bayern Munique. Para mim, o Bayern é o atual líder e o Bayern será o campeão.
Harry Kane vai vencer um troféu, então.
Finalmente, exatamente. Harry Kane, por favor. Alex, para terminar... esta dinâmica, Liga Espanhola, La Liga, Barça atualmente em primeiro lugar, mas quem é que será o campeão da La Liga?
Eu vou acreditar no Barcelona. O Barcelona, Pedro, mas o Real não facilita.
Eu vou dizer Atlético Madrid.
O homem foi audaz!
Eu vou dizer
o
Atlético Madrid. Eu não acreditava nada nisso no início da época, mas eu quero ver o Atlético. Gostava muito de ver o Atlético a ser campeão, mas... Se me querias justificar no Bayern Leverkusen na Bundesliga,
é verdade. E falaste em acreditar, eu não acreditava que isto ia acontecer, mas Florian Wirtz vai renovar com o Bayern Leverkusen. Florian Wirtz é um talento que temos de falar ao lado de Jamal Musiala, ao lado de Cole Palmer, ao lado de Jude Bellingham. Wirtz vai ser crucial para o Leverkusen e para a seleção alemã. E Wirtz, com a idade que tem, vai renovar até 2028 com o Bayern Leverkusen e já tem 176 jogos, 52 golos, 55 assistências, já teve duas rupturas de ligamento, recuperou mais forte, é verdade, mas vai ser uma lenda do Bayern Leverkusen que venceu pela primeira vez a Liga com Florian Wirtz e Xabi Alonso.
E tu achas que ganham uma segunda?
Eu acho que vai ganhar
portanto,
a segunda.
E entra na história a sério do
eu
clube.
Eu acho que vai ganhar a segunda,
do clube
Pedro.
E da Bundesliga.
Eu acredito muito neste grupo de Xabi Alonso. Boniface vai voltar de lesão. Grimaldo, Frimpong, Hincapié. Eu acredito neste grupo do Bayer Leverkusen e acho que vão contratar muito bem em janeiro, porque já fizeram isso no passado também.
Eu acho que é só de acreditar. Portanto, consigo perceber o teu ponto, apesar de eu achar que o Bayern vai manter campeão.
E na Champions, o Virse tem 6 jogos, 5 gols e uma assistência.
Está, de facto, como tu disseste, ele parece que veio cada vez mais forte das lesões e está, de facto, numa época inacreditável.
Craque, Pedro.
Alex, quem está a fazer uma época inacreditável, na minha opinião, é o ataque do Atlético de Madrid.
É verdade.
Tu tens Antoine Griezmann,
Sorloth, Alvarez.
Os três estão a marcar, estão a render e é mais uma prova de que sim, Diego Simeone também consegue retirar o máximo dos seus avançados.
É verdade, Pedro.
Esta é uma grande verdade.
Griezmann, Sorloth e Alvarez, em conjunto, já têm 19 golos marcados. Na
só na
Liga.
Liga. Porque se fores à época, Alvarez tem 11 ou 12 golos.
Exatamente.
Griezmann está nessa cifra. Sorloth vai ali com 7, mas... ainda este fim de semana demonstrou a sua importância. É dos três o homem mais diária.
Exatamente.
Com essa presença. E o Atlético ganhou com um gol de cabeça de Sorloth na área contra o Getafe.
É verdade. E nós falamos muito do Barça e do Real Madrid. A verdade é que o Atlético de Madrid está a 11 vitórias consecutivas em todas as competições.
E tem menos derrotas. Tem menos uma na Liga.
E o meio-campo tem de ser exaltado. Isto é um meio-campo feito para uma equipa de Simeone, ok? Pablo Barrios, Rodrigo De Paul, Conor Gallagher, Koke, todos jogadores super intensos com e sem bola.
E depois aqueles, para mim há dois jogadores muito importantes para Simeone que dizem tudo daquilo que tem sido o projeto de Simeone no Atlético. são dois jogadores super versáteis. É Samuel Lino e Marcos Llorente.
Gosto.
Podem jogar em qualquer posição.
As duas alas.
Que cumprem com o que Simeone pede.
Muito bem
dito. Portanto, parece-me que o Atlético de Madrid está aqui a chegar a um ponto de solidificação muito interessante.
E o Atlético Bilbao, que está 3 jogos sem perder em todas as competições também. E Nico Williams ficou no Atlético
jogos,
Bilbao.
Não é brincadeira.
Ernesto Valverde é um bom treinador que o Atlético Bilbao tem.
É verdade.
Mas sim, é Barça e.
E o Barça e o Real escorregaram, a questão é essa.
É verdade, é verdade. Mas é preciso dizer isto, Pedro. O melhor Real Madrid é quando temos o melhor Jude Bellingham.
Ai, sem dúvida.
E o Jude Bellingham está 6 jogos consecutivos a marcar na La Liga, já tem 62 jogos pelo Real Madrid,
Real...
30 golos, 19 assistências. Isto, eu fui ver, Pedro, isto é chocante. Jude Bellingham, com 21 anos de idade, já tem 40 internacionalizações por Inglaterra, que isso é louvável, ir para uma final da Liga do Euro e ser crucial. Jude Bellingham foi, e também tem 40 jogos na Champions League, com 11 golos e 11 assistências, com 21 anos de idade. Que coincidência, Pedro.
E eu tenho que dizer isto, que é, para o Real Madrid, para mim, em termos de liderança, é atualmente o jogador mais importante.
Concordo.
Jude Bellingham, quando ele está bem, como tu disseste, o Real melhora logo.
Exatamente.
Apesar deste empate contra o Rayo Vallecano, que, atenção, é um jogo difícil. Mas o Jude Bellingham demonstra em campo, para com os seus colegas, essa liderança.
Exatamente.
Isso é importantíssimo. Tal como, pelo exemplo, pela qualidade futbolística, mais acima em Barcelona, Lamine Yamal demonstra, não é? Quando ele está
verdade.
É uma coisa, quando não está é outra, Alex.
É verdade.
E não vai estar durante um mês.
Um mês.
E isto pode ser importante, daí eu te digo Atlético Madrid também, porque eu acredito que sem Lamine Yamal vai ser complicado para o Barça.
Para os adeptos do Barcelona, eles veem a notícia de Fabrício Romano a ver um mês de fora Lamine Yamal, mas depois vem outra, Jorge Mendes, a confirmar que Lamine Yamal vai continuar
no Barça,
nos próximos anos do Barcelona, que também é louvável, temos Mendes Jorge Mendes,
sim.
É o agente de Lamine Yamal também,
sim,
ok?
Sim, sim, sim.
Isto é um português.
Alex, antes de sairmos de Espanha, só para dar este dado, e irmos à Inglaterra, temos que ir a terras de sua majestade, o Atlético de Madrid, para além das valências no ataque que nós dizíamos, que está a conseguir, de facto, tirar o rendimento de Sardotti, de Griezmann e de Alvarez, é a melhor defesa da La Liga.
É verdade.
Para a Real Sociedade, apenas 11 gols sofridos.
Exato.
Isto é, mais uma vez, Diego Simeone demonstrar quão forte as suas equipas são na defesa.
E a Real Sociedade começa a época mal
e agora,
aos poucos,
está em oitava, um lugar da Conference.
Exatamente, exatamente. Será que Zubimendi sai, fica? Metam nos comentários de YouTube. Assim sabemos que estão a ouvir até agora.
Tal como nós dizemos, será que o Liverpool vai ser o grande campeão esta época em Inglaterra? Sim ou não? Porquê? Teve um jogo adiado contra o Everton por causa da tempestade. Depois empatou dois jogos seguidos. Empatou agora com o Fulham num jogo, Alex, em que jogou com menos um desde muito cedo.
É verdade. E é preciso louvar Marco Silva, ok? Nuno Espírito Santo venceu a única derrota do Liverpool esta época.
Em
e Marco Silva, Fulham, foi dois igual. Nada fácil. E vamos ter 4 treinadores
à
portugueses
partida,
da Premier
Pereira.
League. Exatamente. Vítor Pereira para o Wolves, Nuno Espírito Santo do Nottingham Forest,
Marco
em quarto
Silva.
Lugar. Marco Silva no Fulham a fazer um excelente trabalho e Ruben Amorim, que até já vence o Man City em dezembro,
é,
e acabou de chegar, my friend. Isto é tão bom.
É, os grandes tópicos da Premier League neste momento são esses mesmo. É um Liverpool que, apesar de ter escorregado, não é uma escorregadela assim tão grande, porque com menos um conseguiu atrás do resultado.
E a escorregadela que o Tottenham ia ter e agora recuperou com o Ange Postecoglou. Bem, eu não estava à espera.
Depois de ser rasgado alto abaixo pelos adeptos.
É verdade. Postecoglou. Tanta coisa que o Ange Postecoglou teve de ouvir, mas será que o Tottenham vai vencer um título com o Ange?
Oh Alex, o Ange prometeu isso. Ele disse que nas segundas épocas nos seus clubes ganha sempre pelo menos um título. E há aqui uma coisa que tem que ser dita. O problema do Tottenham não tem sido os treinadores.
É verdade.
Porque os treinadores vão passando ano após ano, e o Tottenham continua sem ganhar e continua com a mesma mentalidade. E, portanto,
verdade.
É preciso que a direção do Tottenham confie nas suas equipas técnicas.
Uhum.
E, portanto, que mantenha a confiança em Postecoglou, que não é nada Postecoglou, não é um impostor, é um belíssimo treinador.
Conta
e, portanto, o Tottenham precisa disto. Quer Conte, quer Mourinho, falaram sobre este problema. E, portanto, agora Daniel Levy tem que manter a confiança em Postecoglou.
Será que Heung-Min Son fica no Tottenham? Ou será que Heung-Min Son vai para o Old Trafford? Está
mais
no último
norte.
Contrato.
Pois, é verdade.
Outra questão que vamos fazer aqui aos adeptos do Pre-Bet Show, comentem no YouTube e vai ser uma audácia, uma discussão aí.
Uma questão
mas
importante.
City,
ah, e primeiro ao Chelsea.
Ah, claro.
Primeiro queria falar das coisas boas. É que o Chelsea, ao contrário do que toda a gente previa, a verdade é que Enzo Maresca veio, está a fazer um belíssimo trabalho, está a rentabilizar quase todos os ativos do seu plantel, aproveitando também a Conference League para isso.
Está
em segundo lugar.
Exatamente.
Está em segundo lugar.
Subida de rendimento de quem? Cucurella, Caicedo, Madueca, Livan Colville, Malo Gusto, Enzo Fernandes.
Enzo.
Que, conspiração aqui, falou-se que ele divorciou-se e depois o rendimento dele subiu.
Mas amigos, não tem nada a ver com isto. O que aconteceu foi que Enzo Maresca percebeu como é que o meio-campo do Chelsea tinha que funcionar e percebeu que tinha que pôr Enzo uns metros mais à frente.
E com o Romeo Lavia ao lado, Moisés Caicedo. E Nico Jackson também tem de ser dito, porque sem contar penaltis, desde a época passada na Premier League, Nico Jackson tem mais golos que Mo Salah.
Isso,
okay?
É um bom dado.
Nico Jackson, 23 golos, Mo Salah, 22, sem contar penaltis desde a época passada.
Outro jogador muito criticado outrora e que está, de facto, a crescer a olhos vistos neste Chelsea.
Exatamente.
Portanto, o que é que nós vemos aqui? Jogadores que não rendiam, uhum, e que estão a render. Isto é Maresca.
Isto
é o trabalho do treinador.
É verdade.
Trabalho
é verdade.
Do treinador. Alex, trabalho de treinador. E é por isso que tu querias ir lá. Vamos lá a esse derby de Manchester, porque houve um Man City que dividiu a bola com o United. Mérito de Ruben Amorim.
Sim, sim, sim.
E é um Man City que tem 8 derrotas nos últimos 11 jogos.
É verdade, é verdade. E eu quero dizer isto, que é, as pessoas apontam o maior problema do Man City ser a ausência de Rodri. Eu compreendo,
claro,
não ter o Ballon d'Or é um problema enorme. Mas há outro problema que tem de ser dito, Pedro. É o maior problema do City, para mim, é a ausência de golos que existe. Os três melhores marcadores do City esta época na Premier League é Haaland primeiro, Kvaratskhelia segundo com 4 e Kovacic com 3 golos. Se nós contabilizarmos Phil Foden, Savinho, Kevin De Bruyne,
Grealish,
Doku, Bernardo Silva e Jack Grealish, combinados, têm 5 golos marcados na Premier League atualmente. Kvaratskhelia está a um golo de igualar todos estes jogadores do Man City que estão atrás de Erling Haaland. Isto é o problema maior do Man City.
Sem dúvida.
Criatividade e ausência de golos não está quando agora com a lesão de Kevin De Bruyne, que está a voltar,
sim,
e Phil Foden,
mas
Phil Foden, onde é que ele anda?
Há muitos jogadores desaparecidos neste sítio, a verdade é essa. E nós percebemos,
não é por acaso,
nós percebemos com as lesões, principalmente a de Rodri, a dificuldade em criar essas dinâmicas coletivas e em valorizá-las,
mas
há aqui jogadores que têm de dar um passo em frente.
Exatamente.
Jogadores que estão habituados a ganhar tudo. Alex.
Melhor jogador da época na Premier League, época passada, Phil Foden.
E agora
como é
uma
que é
sombra
possível?
Do que era.
0 golos marcados. Eu nunca vi isto acontecer na Premier League.
Olha, é como um jogador, Alex, que anda há anos a prometer que faz e depois não faz. Do outro lado, do lado vermelho de Manchester, que é Marcus Rashford.
Ah, eu sabia!
Exatamente. E que Ruben Amorim, e eu digo aqui, Ruben Amorim, tu foste muito inteligente, mais uma vez, comunicaste da forma corretíssima e foste líder. E o resultado ainda te deu mais valor àquilo que tu, Ruben Amorim, disseste antes do jogo e depois do jogo. Ruben Amorim deu um statement, não só esta vitória,
uhum,
atenção a este dado,
sim,
é o primeiro treinador a vencer o derby de Manchester, o primeiro derby de Manchester,
primeiro derby,
desde Alex Ferguson na estreia pelo United.
Puf.
Isto é importante, estamos a falar do melhor treinador da história do United e da Premier League, e Ruben Amorim, com as declarações sobre Rashford e Garnacho, impôs a sua liderança e, de facto, está a dar certo.
Marcus Rashford está de saída deste clube e Erik ten Hag nunca tinha a confiança que Ruben Amorim teve em dizer, olha, Garnacho e Rashford nem convocados estão porque não estão a ser um exemplo.
Isso.
Marcus Rashford há anos que está a ser apoiado pelos treinadores, mas agora já bastou.
E não rende.
E Ruben Amorim não vai ser queimado por um jogador como Marcus
Isso
Rashford,
mesmo,
porque não merece. Ruben Amorim
Isso
vai
mesmo
ser um dos melhores treinadores do mundo e Marcus Rashford vai ser mais um jogador inglês. Podia ter sido um dos melhores do mundo, mas
não, quer.
Não foi.
Se não quer,
exatamente.
Se não quer, é o que o Ruben Amorim disse na conferência pré e pós.
Exatamente.
O Ruben Amorim disse isto, eu olho a todos os detalhes e o nível, eu quero manter o nível elevado e para o nível estar lá em cima, todos têm que dar o máximo de si.
E a nível individual, Rashford fortíssimo. A nível coletivo, eu não vejo sem bola a fazer o que Ruben Amorim quer.
Olha,
e vimos um Gyökeres a fazer, Haaland está a dar muito.
O que Haaland conseguiu dar neste jogo, o que mesmo Amad Diallo, meu, quer jogar na ala, quer jogando mais à frente,
Amad Diallo é um gênio, Pedro. Aquele segundo gol, se não viram o segundo gol do
técnica,
Manchester United, aquilo é surreal. O primeiro toque, a decisão.
E que dá um movimento a Amorim.
Exatamente.
O central a subir com bola, passo em qualidade para as costas da defesa e alguém a rasgar do lado contrário. Como
não
o
há lugares cativos. E,
ora bem,
e para mim é mais importante para o Manchester United é de quem sai, não é quem entra. Okay?
Concordo contigo.
E
essa remodelação que nós falamos.
E na EFL Cup vamos ter equipas a sair e outras a ficar,
Alex,
não a entrar.
Vamos ter, esta semana temos EFL Cup, Carabao Cup, Taça da Liga, como vocês quiserem. Estamos nos quartos de final. Os jogos são estes, são Arsenal Crystal Palace, derby londrino, Newcastle Brentford, Southampton Liverpool, Tottenham Man United. Só jogos de Premier League.
E a odd para o Tottenham vencer é 5.30 e para o United vencer é 6.10. Meus
e
amigos, não apostam no Tottenham. Por favor, não apostem no Tottenham.
Não achas que poderá ser isto o título para aposta é qual?
Eu acho que o United vai vencer este jogo. Aliás, Ruben Amorim pode vencer um título na primeira época. Pode ser a Taça da Liga, a Liga Europa ou até
chegar
acabar
top 4.
Top 4, que para mim já é um título vencido se chega em dezembro.
Eu acho mais complicado chegar ao top 4 tendo em conta a forma das outras equipas, dos Chelseas, dos Arsenais, dos Liverpools, etc.,
do que vencer a Liga Europa?
Do que vencer a Liga Europa ou a FA Cup?
É possível. Comentem se acham que o Ruben Amorim vai mais vencer a Liga Europa, a Taça da Liga Inglesa. Exatamente. Ou o Top 4.
Já agora, para dizer, o Arsenal, de frente ao Crystal Palace, tem a odd mais favorável a vencer a Carabao Cup, 3-20. O Crystal Palace tem a penúltima odd, 24. Mas, Alex,
é tramado.
Passando aqui para o nosso X2... Uhum. Eu acho que é muito tramado este jogo para o Arsenal.
Nada fácil.
E eu digo-te aqui, nos 90 minutos, eu não sei se não prevejo um X.
Sim. E sabes porquê, Pedro? Porque vimos Martin Odegaard a ter um mau jogo. E eu não... E não é normal.
Tocado, ia sair tocado ao intervalo. Portanto, pode nem jogar neste jogo.
Não é normal ver Martin Odegaard não ter um bom jogo no Arsenal, ok? É muito consistente.
Sem dúvida.
Por isso, adeptos do Arsenal, preocupem-se, ok?
Atenção.
E
eu vou
Crystal
X nos 90 minutos.
Venceu o Brighton.
A questão é esta. É que o Crystal Palace de Oliver Glasner, lembramos todos, a segunda metade da época, fantástica.
Que venceu a Liga Europa com a Eintracht Frankfurt.
E foi das equipas que mais pontuou desde que Glasner assumiu o Palace na meia da época passada.
É verdade.
E, portanto, começou mal o campeonato, mas agora o Palace vai numa boa série de vitórias e de jogos sem perder.
É verdade.
E, portanto, Arsenal, atenção, eu nos 90 vou um empate neste jogo. Vou empate neste jogo nos 90.
Audaz, eu vou Arsenal, eu vou Arsenal.
Na minha cabeça está a lesão, o toque de Odegaard, que saiu ao intervalo.
Mas faz
está
sentido.
O empate do Arsenal no Fulham e o empate agora em casa com o Everton.
E portanto, aqui a seguir, o Southampton-Liverpool.
Vou Liverpool. Vou Liverpool.
Apesar daqui do despedimento de Russell Martin.
Sim, pode haver uma resposta. É sempre aquele efeito psicológico de mudança de treinador.
Atenção a Dibbling. Grande jogador que o Southampton
e o Matheus Fernandes.
Matheus Fernandes
tem sido um dos melhores jogadores dentro deste marasmo do Southampton. Tem sido um dos melhores jogadores do Southampton.
É
mas
verdade.
Eu vou... A minha confiança no Liverpool do Arne Slot está all the way. Eu vou Liverpool, sem dúvida, Liverpool 2. Alex, ainda na Carabao Cup ou EFL, Newcastle-Brentford, um duelo. Duas equipas que têm estado a fazer uma boa época.
Defensivamente o Brentford é muito forte. Depois temos o Isai e o Mboemo que marcam golos.
Do outro lado temos o Isaac, o Barnes, o Gordon, não é?
Isso, o Gordon, grande jogador, grande jogador. Eu vou aqui com o Newcastle porque sim. Eu acredito que esta equipa do Newcastle vai vencer um título nos próximos 2-3 anos.
Eu também acho sim e acho que é uma competição que Eddie Howe olha com muita importância para esta competição, para ganhar um título. Lá está.
Lembras-te?
Também vou ao Newcastle
da
também.
Na primeira temporada disse que o Newcastle ia vencer um título mais depressa que o Tottenham. E
vamos ver. Ambos estão nesta competição, vamos ver quem é que vence o primeiro título. Alex, para fechar isto, vamos à França porque há um clássico francês, entre o Mónaco e o Paris Saint-Germain, que teve esta semana Vitinha e Gonçalo Ramos a marcar. Gonçalo Ramos voltou a jogar depois de lesão e nos dois jogos que jogou, marcou nos dois jogos.
Tu preveste aqui no episódio passado.
E eu vou PSG2.
Eu vou PSG2 e prestem atenção a Désiré Doué, também é um extremo que encantou no último jogo frente ao Lyon.
E prestem atenção aos jovens do Mónaco, tem jovens de muita qualidade, sem dúvida.
Ben Seguir,
por exemplo, mas o PSG vence este jogo e eu gosto de terminar assim. Com Vitinha MVP e Gonçalo Ramos a marcar. Peguem esta.
E assistência de João Neves. Pega esta
pode
também,
ser,
Pedro.
Exatamente. Acho que é a melhor maneira, Alex, exaltarmos os nossos jogadores portugueses, muita qualidade lá fora. Melhor maneira de terminarmos este episódio do Private Show. Vocês já sabem, é dose dupla todas as semanas. Nós não falhamos, portanto, sexta-feira vamos ter aí de volta. Nós quinta-feira estamos aí a gravar. Malta, um grande abraço a todos. E não se esqueçam, façam como o Filipe e como o Afonso. Participem lá no chat do YouTube que nós falamos aqui. Subscrevam. E um grande abraço a todos.
Sejam audazes, pessoal!